Muito boa tarde a todos, senhores deputados. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Comissão de Educação que nos acompanha nesta audiência no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado. Esta que é a nossa sétima audiência da Comissão de Orçamento e Finanças. Ao SNESUP, Sindicato Nacional de Ensino Superior, em que temos aqui connosco o Sr. Professor Dr. Gonçalo Leite Velho, Presidente da Direção, e a Sra. Professora Doutora Mariana Gaio Alves, Vice-Presidente, quem cumprimento e, em nome da Comissão, dou as boas-vindas à Assembleia da República. Temos aqui representados os grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do Bloco de Esquerda. Peço a vossa compreensão para não termos aqui mais grupos parlamentares representados, na medida em que estamos num período de intensa atividade parlamentar, no âmbito aqui da apreciação do Orçamento do Estado. De qualquer forma, a documentação que já nos fizeram chegar e, porventura, outra que eventualmente ainda venham fazer chegar, será naturalmente distribuída por todos, portanto, todos os grupos parlamentares terão dela conhecimento. Os termos em que decorrerá esta audiência terão 5 minutos para uma intervenção inicial. Cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer comentários, eventualmente colocar questões, e no final terão um somatório desse tempo também para responder e para uma intervenção final. Sendo que haverá naturalmente condescendência da mesa a estes tempos, se houver necessidade de serem ultrapassados. E sem mais delongas, passava-vos a palavra para a vossa intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Quero agradecer em nome do SNESUP receberem-nos aqui e acolherem-nos mais uma vez para podermos apresentar as nossas propostas em relação ao setor do ensino superior e ciência. Em primeiro lugar, gostaríamos de tratar de um preâmbulo em relação àquilo que é o valor financeiro que está indicado para este Ministério e que tem essencialmente dois problemas. Em primeiro lugar, há uma questão que tem a ver com a comunicação social, que foi avançado com um valor que não se concretiza, entre aquilo que está no relatório, que é um aumento de 17% na despesa consolidada, e aquilo que é a realidade, que são 4% na nota explicativa. É de facto uma diferença assinalável e que convém ser salientada. Depois, em relação a esses 4%, dois problemas. Começando pela questão do ensino superior, quando vamos de facto a verificar aquilo que é o valor que transita, nós vemos que há um valor que tem a ver com a compensação de receita por perda das receitas propinas, que são cerca de 63 milhões de euros. Temos outro valor que diz respeito à questão da compensação do PREVPAP, que se destina essencialmente à questão dos funcionários e não aos centros investigadores, de 3.200, desculpem, 3.300 centros investigadores que se candidataram, apenas 300 viram reconhecida a sua situação, e destes só não chegou a 150 aqueles que de facto se avançou com a questão dos procedimentos concursais. Portanto, é uma diferença assinalável e que também dá testemunho da precariedade que continua a manter-se neste setor. E dizia eu, portanto, esse volume financeiro que está colocado para o PREVPAP apenas diz respeito às questões dos funcionários e, portanto, não responde às situações em relação aos centros e aos investigadores. Sobram cerca de 1,98%, não chega aos 2% que estavam assinalados no contrato de legislatura, que é muito pouco para instituições que estão a enfrentar uma pandemia com situações de grande ansiedade. Nós mantivemos a atividade com o ensino à distância, mantivemos agora com o ensino presencial, e isso transporta uma série de questões acerca dos materiais de proteção individual, da adequação dos espaços seletivos. Tudo isso, portanto, significou um acréscimo de custos, que, embora o Governo tenha feito uma previsão financeira em relação a esta matéria, o próprio Conselho de Reitores e o CISP já assinalaram aqui na Assembleia da República, de facto, a verba não chega. E aquilo que nós verificamos é um transporte de custos para os docentes e os investigadores, com degradação de pontos de vista contratuais. Tenho aqui a testemunhar que, neste momento, a maior parte das instituições reduziu o número de pessoas convidadas, portanto, isso aumentou a pressão sobre a questão da ciência, e agora tivemos os resultados do ponto de vista dos projetos da FCT e do concurso ao estímulo e emprego científico individual, que também são fracos num aparelho que cresceu. E, portanto, nós temos um problema que é o ensino superior cresceu, mas de facto, do ponto de vista daquilo que é o provimento orçamental, não tem havido essa correspondência, e não nos esquecemos que a esta altura já deveríamos estar a alcançar valores de despesa que tinham sido anunciados na legislatura anterior, que são muito superiores àqueles que acontecem na realidade. Ponto ainda, muito rapidamente, para a questão da verba do orçamento da ciência, porque existe até um problema na nota explicativa. A nota explicativa do ano passado, o valor que está lá considerado, não bate certo com o valor da FCT, e isso faz com que, se nós comparássemos o valor que estava na nota explicativa do ano passado com o valor deste ano, haveria um decréscimo naquilo que é o orçamento da ciência. Para além dessa situação, vemos de facto um decréscimo, até reconhecido pelo Governo, que tem a ver com uma diminuição de 6% no emprego científico. Está lá justificado, que é por causa da questão de que no ano passado teve de se colmatar as contratações de 2019, mas a realidade é que há um decréscimo no emprego científico, que significa a pressão que estamos a sentir neste momento e que se irá degenerar uma contestação do ponto de vista dos investigadores. Pior ainda, num momento de pandemia, em que sabemos que a ciência é fundamental em Portugal e, portanto, sinalizar isto para o país, este aparelho deficitário do ponto de vista da ciência, é problemático. Muito rapidamente as nossas propostas. No artigo 37º, retirar a expressão que estava no ano passado, mas nos parece que poder ter uma interpretação abusiva, retirar a expressão relativa independentemente do vínculo contratual, porque isso permitia que pudesse ser interpretado de uma forma abusiva por estar no Orçamento de Estado e de repente tínhamos universidades a contratar ao abrigo do Código de Trabalho ou com recibos verdes. Depois, a questão da inclusão das alterações de posicionamento remuneratório dentro dos tetos orçamentais. Uma disposição em relação a procurar resolver o problema da interpretação dos 6 pontos ou 10 pontos para alteração de posicionamento remuneratório e, sobretudo, uma novidade, que é um artigo que nós colocámos como 63, que é para ser mais fácil, o artigo 63, que diz respeito às reformas e que está, portanto, dentro desse capítulo no Orçamento de Estado e que o objetivo é agilizar os acordos de pré-reforma. Como sabem, é algo que está a ser trabalhado e aquilo que o nosso objetivo é que possa haver um regime semiautomático de pré-reforma, em que se as pessoas tiverem 60 anos e se o pedido for dispensa de serviço até 50%, poder haver uma autorização tácita dessa pré-reforma. E um segundo tem a ver acerca da questão da flexibilização da idade da reforma, em que nós baixamos o número de anos de contribuição, que tem uma ligação com a questão dos bolseiros, porque muitas das pessoas, há muitos anos atrás, não tinham o seguro social voluntário e, portanto, é preciso conseguir colmatar esse tempo em que não havia o regime de segurança social em relação aos bolseiros. Neste momento são pessoas que já têm 40 anos, têm 35 anos de contribuições, têm mais de 60 anos e, portanto, é simplesmente conseguir rejuvenescer um setor em que é fundamental haver esse rejuvenescimento. Último ponto tem a ver acerca da questão do reforço orçamental. O ano passado tivemos uma verba que foi aprovada numa proposta do Partido Social Democrata para as instituições que necessitavam do reforço orçamental. Foi muito importante, permitiu resolver a situação na Guarda e em Castelo Branco e em Santarém. Portanto, permitiu resolver em Castelo Branco e Santarém, não conseguiu entomar, porque não tinha sido inscrita a verba de reforço orçamental. Nós alterámos a redação um bocadinho dessa norma, muito ligeiramente, é uma alteração cirúrgica, exatamente para atender à situação de Tomar, que chama a atenção que neste momento estão a haver atrasos de pagamento aos fornecedores, bem como atrasos de pagamento em contribuições e impostos. Portanto, o déficit destas instituições não surge em matéria da conta geral do Estado, aparece nas contas das próprias instituições, em que passaram a apresentar resultados negativos. Isso é uma matéria de alerta. Nós sabemos que este ano existem outras instituições sinalizadas, nomeadamente Évora, Leiria, que também tem a ver com questões do financiamento europeu, e Santarém. E ainda uma provisão que tem a ver simplesmente com a aplicação da Lei de Finanças Regionais, e termino com este ponto, a aplicação da Lei de Finanças Regionais às Universidades da Sousa e da Madeira. Como sabem, o Sr. Ministro Manuel Leitor tinha anunciado um apoio para a Universidade dos Açores, chegou a planear-se uma deslocação à Universidade dos Açores e depois também à Universidade da Madeira, nunca chegou a ser aplicado nenhuma transferência e, portanto, ambas as universidades estão a funcionar com um déficit, sendo que estas universidades têm um quadro diferente das do continente. É que as do continente têm vindo a ser colmatadas com verbas dos fundos estruturais, portanto, fundos europeus que permitem colmatar os seus déficits orçamentais. A Universidade dos Açores e da Madeira não tem acesso a essas verbas e é por essa razão também que existe na Lei de Finanças Regionais o Fundo de Coesão e, portanto, não é mais do que desenhámos o mesmo Fundo de Coesão aplicado para estas universidades. Portanto, é uma medida muito simples. Peço desculpa por termos cedido o tempo. Muito obrigado.
Não tem qualquer problema. Muito obrigado, Sr. Professor Doutor, pelas explicações. Seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares aqui presentes. E antes disso, só dar nota de que vou pedir aqui ao Sr. Presidente da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, que conduza os trabalhos daqui em diante no âmbito da co-presidência desta audiência. Começando, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Bruno Aragão, tem até 3 minutos para a sua intervenção. Faça favor.
Muito obrigado, senhores presidentes, portanto, no plural. Muito obrigado ao professor Gonçalo Leite Velho, à professora Mariana Alves. Obrigado pela introdução que nos faz, enfim, que de alguma forma é também já resultado da reflexão que vimos fazendo noutros contextos, no âmbito dos trabalhos na Assembleia da República e noutros fóruns onde já tivemos a oportunidade de discutir. Esta, de facto, é uma sede que facilita muita desta discussão, porque é a sede onde podemos inscrever e alterar uma proposta que depois é impactante naquilo que venha a ser decidido, mas é também aqui que fica um pouco claro, muitas vezes, as diferentes opções que legitimamente cada uma das entidades tem na forma como vê para isto, como olha para isto. Eu acho que há aqui uma coisa que é muito relevante, e a abertura que os partidos todos têm para atender a propostas e para as procurar materializar, acho que há aqui uma coisa que é muito protetora, que é, de facto, há um entendimento comum no que deve ser o reforço do sistema científico e tecnológico nacional e do sistema universitário, seja por reforço das verbas das instituições, seja pelos quadros de estabilidade que temos que lhe imprimir. E, portanto, aquilo que são as preocupações do Orçamento de Estado e dos orçamentos que o antecederam, vão no mesmo caminho, portanto, desse ponto de vista estamos em sintonia. Isto é, os orçamentos, de facto, têm memória. E, portanto, este orçamento, para além do quadro pandémico que comporta, é um orçamento que tem a memória dos orçamentos anteriores. Por um lado, há, de facto, a continuação do que vem sendo os contratos da legislatura e do reforço de 2% para as instituições, que uns dirão que é muito, outros dirão que é pouco, outros que é o possível, enfim, mas que há claramente esse reforço, aliás, na última audição que tivemos cá com o CSISP e com o CRUP, o reconhecimento da importância da estabilidade desse mecanismo foi muito salientado e do seu cumprimento. E há, de facto, uma política de recursos humanos que vem sendo seguida nos últimos anos e que colocou na agenda desta área a importância da valorização dos recursos humanos e da sua transformação, da sua renovação. Portanto, acho que desse ponto de vista estamos em sintonia. O Orçamento de Estado deixa claro estas duas preocupações. Por um lado, a importância de reforçar as instituições e de dar continuação ao contrato de legislatura, plasmando já as dificuldades ou as exigências que podem advir do decréscimo do valor das propinas, mas também da integração via PREF-PAP e, portanto, compensar essas perdas, se quisermos. E, por outro lado, o esforço que temos que continuar a fazer para o desenvolvimento das carreiras, seja nas instituições universitárias, seja dos institutos politécnicos, e, portanto, isso está também plasmado como uma das preocupações do Orçamento de Estado. Na nota explicativa, e muito bem, e sem procurar aqui estar a escalpelizar os números, porque temos todos acesso a eles, fica claro também no Observatório do Emprego Científico aquilo que vem acontecendo. Quais são os números, não só do que são os requerimentos, mas depois aquilo que vai acontecendo, e, de facto, tem existido nos últimos anos um esforço de transformação do sistema, não só pela integração de novos docentes, mas também pela capacidade de gerar mobilidade interna, por outras palavras, de permitirmos progressão interna. Isso é evidente, e preparo-me para terminar, neste orçamento e nos dados que estão plasmados. Portanto, da parte do Partido Socialista, naturalmente, a disponibilidade para continuar a discutir e encontrar mecanismos que permitam, de facto, continuar este caminho do qual este orçamento é também memória, se quisermos. E, enfim, portanto, estaremos disponíveis para continuar a discutir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade, Sra. Deputada, 3 minutos.
Muito bem, Sr. Presidente. Cumprimento os dois presidentes aqui presentes. Cumprimento também os elementos do SNESUP. O Grupo Parlamentar do PSD agradece mais uma vez os vossos contributos para a alteração ao Orçamento de Estado para 2021 e também agradecemos a vossa explanação no início desta audição. O Sr. Presidente, num jornal, penso eu, do mês passado, afirmou que o Orçamento de Estado é o pior dos últimos anos para o ensino superior e ciência. Estou a citá-lo. O novo Presidente do CRUP, numa audição a 20 de outubro, disse que é de lamentar que no Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, não constem investimentos diretos no ensino superior. Também disse que se a situação se mantiver nos restantes pacotes de ajudas, estaremos a comprometer o desenvolvimento, coesão e competitividade do país. Fim de citação. Realmente, no PRR, o ensino superior é filho de um Deus menor. Nem merece uma referência. Se pesquisarmos por essa palavra, é zero. Constitui realmente uma oportunidade perdida, que poderia corporizar um conjunto de investimentos tão necessários, nomeadamente na edificação de cantinas, residências, equipamentos, por exemplo, laboratórios e comunicações. Relativamente ao Orçamento de Estado, não encontramos nenhuma tradução orçamental para a renovação do corpo docente, que o SNESUP tanto tem falado, um corpo docente que cada vez está mais envelhecido. Os elementos inscritos para a despesa do pessoal apenas contemplam o impacto da regularização de situações laborais no âmbito do PREF-PAP e os efeitos de congelamento de carreiras. O Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, na última audição, a 29 de outubro, na discussão já deste Orçamento de Estado, questionado sobre esta questão, o que nos disse foi que mencionou que foram contratados 1.000 docentes, 600 investigadores e 1.100 funcionários não docentes. Portanto, se valorizou, para ele está tudo bem. E estes devem ser números suficientes e bons. Concordo então com esta posição, estes números são ou não suficientes. Ouvidas diversas instituições, aquilo que o Ministério considera como um reforço do orçamento nem chega para compensar as progressões do pessoal docente e não docente, os improváveis do Covid e a quebra na receita das propinas. Por isso, não entendemos como pode ser possível considerarem, por exemplo, para o ano 2021, em relação às propinas, apenas 38,5 milhões de euros para essa reposição. Em relação à ciência, um artigo de opinião publicado hoje no Jornal Público, intitulado "E os cientistas que se desenrasquem", acusa o SCT de deixar a ciência morrer de fome. É uma citação e faz maquilhagem estatística da taxa de sucesso de alguns concursos, referindo-se ao SEC, que foi conhecido agora os resultados. Considero então que o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior também está a fazer maquilhagem com os aumentos para a ciência neste Orçamento de Estado?
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Lopes. Agora vai tomar a palavra o Sr. Deputado, representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estendo, obviamente, o cumprimento aos senhores presidentes. Agradecer, obviamente, a exposição inicial dos dirigentes do SNESUP e cumprimentar os meus colegas parlamentares. Não há nenhum entendimento comum em relação a estas matérias, pelo menos com o Bloco de Esquerda. Do ponto de vista do financiamento do sistema, continuamos com menos 100 milhões de euros do que há 10 anos atrás. Do ponto de vista daquilo que são os recursos humanos, passo o pleonasmo, profissionais nesta área, nunca tivemos uma média de idade tão alta e nunca os números de contratos precários no ensino superior e na ciência foi tão alto. Aliás, relembro alguns dados estatísticos da DGEC e de outras entidades que apontam para, neste momento, praticamente metade dos docentes do ensino superior não estar ao abrigo da sua respectiva carreira. Em relação ao financiamento das instituições de ensino superior, continuamos muito longe da média da OCDE e os 2% que neste momento este orçamento aponta não vão sequer servir para nos aproximar dessa média europeia. E, portanto, não há nenhum entendimento em comum. Em relação ao PREV-PAP, muito menos entendimento comum há. O Governo, em conluio com os reitores e os presidentes dos politécnicos, compreende-se porque é que o Partido Socialista, o único argumento positivo que tem para
este orçamento na área da ciência e do ensino superior é dizer que os reitores e os presidentes dos politécnicos gostaram muito, mas foi justamente esse conluio que garantiu que 90% dos docentes e dos investigadores ficavam de fora do PrevPAP, apesar de alguns deles terem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de carreira nesta área. E, portanto, não há nenhum entendimento em comum em relação a estas matérias. Em relação ao limite de despesa, é outro dos truques do Governo. O Governo diz, bem, há mais 2% para as instituições de ensino superior poderem contratar, mas se nós autorizarmos, e portanto estes 2% podem não ser sequer utilizados no próximo ano. Aliás, mesmo o aumento que está a ser posto em cima da mesa, de 1,98%, não vai dar resposta às necessidades atuais das instituições de ensino superior. Compra de material por causa da pandemia, contratação de mais profissionais para assegurar a saúde e a segurança de todos, novas alterações à dinâmica das próprias instituições de ensino superior e, portanto, não há nenhum entendimento sobre estas matérias. Só quem utiliza o debate na especialidade para propaganda, aliás, ainda ninguém teve coragem de pedir desculpa pelos anunciados 17% que não existem em nenhum lado, é que acha que há um entendimento em comum. O Governo do Partido Socialista teve, nos últimos anos, instrumentos legais. Não foram acordos de palavra, foram instrumentos legais para combater a precariedade, aumentar o financiamento, garantir que quem tinha bolsas realmente entrava na carreira, garantias de mais capacidade para a FCT funcionar, e não quis aproveitar isso. E num orçamento em que se exigia muito mais, e aliás, o seu ministro, que tanto gosta de dizer que estamos justamente no momento de valorizar a ciência, faz um orçamento que é mais do mesmo, ainda por cima não resolve nenhum dos problemas para os quais estava obrigado a responder, porque já tinham sido aprovados nos anteriores orçamentos. E, portanto, para terminar, não há nenhum entendimento em comum e só utiliza essa expressão quem quiser tapar aquilo que são os reais números que vêm no orçamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Passava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, com muito gosto. Tenha a bondade.
Muito gosto também, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o SNESUP e, em particular, o Dr. Gonçalo Leite Velho. Eu vim aqui com esta especial atenção, porque estou, de facto, aqui numa fase um bocadinho confusa de final de propostas, mas não quis deixar de vir, porque sei que o Dr. Gonçalo Leite Velho cessará funções à frente do SNESUP e, portanto, também acho que é uma data e um momento que justifica ser assinalado pelo trabalho que realizou no sindicato e pelo trabalho que realizou em conjunto com esta comissão ao longo destes anos, que eu acho que é meritório e tem que ser e deve ser aqui assinalado hoje. Em relação, depois desta nota mais pessoal, mas que eu tinha mesmo que fazer, em relação ao Orçamento de Estado, e pedindo desculpa por não ter ouvido a intervenção inicial, mas já recebi o papel do SNESUP antes, eu gostava de dizer duas coisas. A primeira tem que ver com, de resto, aquilo que também se foi discutido na sessão de especialidade com o Sr. Ministro. O documento apresentado para o setor do ensino superior e ciência oferece-nos várias reservas e mereceria uma conversa mais detalhada, porque detectámos, não lhe queria chamar erros, mas disparidades, dissonâncias, que afinal parecem dizer respeito a anos anteriores, mas que na verdade enviesam toda a leitura que é feita sobre o investimento, a leitura e toda a execução que é feita no investimento em ciência, e que se fosse analisada a partir de um ponto real nos traria a conclusões diferentes do que aquelas que são públicas hoje, ou são públicas ou pelo menos veiculadas pela tutela. Preocupa-me, e acho que deveríamos ter uma conversa mais séria já neste orçamento, sobre este paradoxo que é termos mais alunos no ensino superior e todos entendermos que isso é uma coisa boa, mas não haver contraparte no que diz respeito, por exemplo, à contratação de professores, porque há um limite para aquilo que os professores podem ser esticados em termos de carga horária para fazer face a esse aumento de alunos. E, portanto, se por mais nenhuma razão, pelo menos por essa via, haveria que repensar os quadros e porque senão vamos entrar aqui numa conversa que daqui a uns tempos vai avolumar sobre o que é o papel e a dimensão dos professores convidados. E depois isto torna-se num ciclo vicioso em que andamos todos a fingir que não está a acontecer o que de facto está a acontecer. E, portanto, acho que era importante termos tido a ocasião de ter esta conversa mais aterrada sem fingirmos. Mais vale aceitarmos a realidade como ela é e depois tomarmos as decisões possíveis. Aquilo com que eu tenho dificuldade é às vezes com narrativas que se criam a fingir que não se está a passar o que se está a passar. Por isso parece-me também que a verba do ensino superior é manifestamente insuficiente, pese embora seja acordada com os senhores reitores e com os senhores presidentes dos politécnicos, eu já disse isto mais do que uma vez, bloqueia um bocadinho a discussão, não é? Quando os próprios que depois, e como virão de seguida, apresentar as sérias limitações com que se defrontam, assinaram um documento que os compromete de alguma maneira, retira até a legitimidade, não tira, mas retira força ao Parlamento para poder argumentar aquilo que os próprios não assinaram. E, portanto, eu acho que há aqui também um bloqueio no tema do financiamento, e termino, que os contratos de legislatura impedem de resolver, embora tragam outras vantagens. Termino só dizendo que acolhemos algumas das propostas que o SNESUP apresentou e que em breve também daremos nota disso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Passava agora ao Grupo Parlamentar do PAN e à Sra. Deputada Bibiana Cunha. Tenha a bondade, Sra. Deputada, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados presentes e cumprimentar o SNESUP, nomeadamente também o professor Dr. Gonçalo Velho, que nos tem feito chegar a esta comissão réptes vários e também este pedido de reunião é representativo disso mesmo, é representativo também do trabalho que têm feito, sempre com uma postura construtiva que visa resolver aqueles que são os problemas estruturais ao nível da ciência da investigação em Portugal, ao nível da valorização dos nossos docentes e de dotar de meios necessários às instituições de ensino superior para dar resposta àquelas que são as reais necessidades. Nesse sentido, gostava de reiterar da parte do PAN que para nós é evidente e é fundamental que se reforcem aquelas que são as políticas que visam não só aumentar o número de estudantes no ensino superior, mas também, e isto obviamente pode passar pelo alargamento dos públicos-alvo, mas também resolver problemas como a atribuição de bolsas de forma célere. Aliás, nós estamos em novembro e os nossos estudantes continuam de facto com este problema por resolver. E, em paralelo, garantir que o investimento que se faz em investigação e que se faz em ciência em Portugal não só valoriza os nossos investigadores, não só, de facto, potencia e aproveita sem desperdiçar aquele que é o potencial humano que nós temos, mas também, ao mesmo tempo, que valoriza os nossos docentes das instituições de ensino superior. Sabemos bem que há problemas crónicos para resolver, não são de agora. Sabemos também bem, de acordo com o que foi a audição que tivemos com o Sr. Ministro, que parece-nos que em sede de orçamento do Estado esses problemas crónicos não vão ficar resolvidos, mas resta-nos aqui uma réstia de esperança que possam ser resolvidos em sede de processo legislativo, se não forem em sede de orçamento do Estado. De resto, dizer também que nós já endereçamos em julho passado uma pergunta ao Sr. Ministro precisamente para saber quantos profissionais com contratos de trabalho nas instituições de ciência, tecnologia e ensino superior terminaram os seus contratos nos meses de junho, de julho e de agosto e com que carreira e tipologia de contrato se encontravam, pois isto de facto permitir-nos-ia ter uma noção mais real destes problemas. E aproveitaríamos para perguntar se o SNESUP tem estes dados fornecidos pelo Ministério. Depois, no que diz respeito à situação dos docentes convidados, nós de facto temos docentes convidados que perdem um terço do seu ordenado. Basta vermos que acabam por ser pagos a 60% e, comparativamente aos colegas que estão contratados, a receberem a 100%, isto não faz qualquer sentido. É uma injustiça que de facto carece de resolução o quanto antes. E no que diz respeito às propostas que o SNESUP nos enviou, algumas delas já tínhamos dado seguimento em sede de projeto de lei, infelizmente foram rejeitadas. Por esta casa, vou já concluir, Sr. Presidente, era o caso do rejuvenescimento no fundo dos docentes de ensino superior, era também a questão das carreiras dos docentes, mas obviamente podem contar connosco para dar seguimento às vossas propostas e fazia duas questões muito breves. No vosso documento é referido uma nota breve sobre o burnout dos investigadores e dos docentes. Gostaríamos que nos dissessem quais é que consideram que são as soluções, não só para combater, mas como para prevenir. E na passada sexta-feira saíram os resultados do concurso de projetos em todas as áreas científicas financiados pela FCT. Se falarmos de 75 milhões que serviram para apoiar 5% das mais de 1.800 candidaturas, cada um destes projetos vai receber em média 240 mil euros para 3 anos. Sendo estes concursos basilares para o trabalho da nossa comunidade científica, qual é a posição que o SNESUP assume sobre esta realidade? Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Agora, para responder o SNESUP, e tem 3 minutos por grupo parlamentar, logo são 15 minutos, ou até 15 minutos para responder. Tenha a bondade, professor Gonçalo Velho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, pelas questões que levantaram. Gostava de começar pelo ponto que o senhor deputado Bruno Aragão colocou sobre o reforço orçamental e alguns que possam ter dito que era muito, muito eu ainda não ouvi dizer. Tenho ouvido dizer regularmente que é pouco, mesmo da parte do Conselho de Reitores e do CSIS, porque estão amarrados por um contrato de legislatura, mas muito ainda não tinha ouvido, mas talvez não tenha ouvido todos os agentes, geralmente ouço bastante as pessoas, mas se calhar não deve ter sido, se calhar, penso nem o próprio ministro terá enunciado isso aqui no Parlamento, porque acho que nem ele próprio considerará que será muito, não é? Isso também tem a ver acerca da forma como o contrato de legislatura, como a senhora deputada Ana Rita Bessa expôs e muito bem, como o contrato de legislatura constrange este setor. É verdade que ele pode ser uma ferramenta política, um instrumento político da parte do Ministério, mas depois resulta num Ministério que acaba por ter algumas debilidades e algumas fraquezas naquilo que é a sua capacidade no Conselho de Ministros. E eu penso que isso também é uma matéria para o próprio Partido Socialista refletir e para o Governo pensar um bocadinho melhor, porque nós estamos a enfrentar uma pandemia em que se percebeu a importância da ciência. Percebeu-se a importância da questão do ensino superior e acompanho, e aqui faço a passagem para aquilo que a senhora deputada Isabel Lopes colocou e que tem isso tudo tão bem preparado que me parecia quase um artigo de opinião seu, que de certo que seria bastante importante ser publicado, porque, de facto, para o plano de recuperação económico, a questão do ensino superior é chave. E a questão da ciência é a chave. E nós não vemos, de facto, isso dentro do plano que foi apresentado. Vimos, de alguma forma, alguma tensão com o Conselho de Reitores, procurar colmatar aquilo que já estava no Portugal 2020, mas não é um investimento de fundo. E, sobretudo, é aquilo que é o alcance, ou seja, o fogo dentro do ponto de vista das políticas de economia e de inovação, que falta neste PRR. E isso, de facto, tem de ser transformado. Portanto, parece-nos que está muito curto e vai ter uma influência direta. Neste momento, nós vemos neste orçamento que o peso das transferências dos fundos europeus aumenta. Em qualquer momento, se há qualquer problema de execução do ponto de vista dos fundos estruturais, se existe algum problema com Bruxelas, imediatamente o nosso sistema de ensino superior colapsa. Mas não fica debilitado, colapsa mesmo. E isto é uma preocupação real que existe da parte dos meus colegas reitores, já tivemos muitas conversas neste setor, nós conhecemos muito, muito bem. E, portanto, é um problema que eu gostaria de deixar também aqui esse testemunho. E depois referiu a questão da nossa afirmação que mantemos acerca do pior orçamento. Houve, como foi referido, a questão... Há um problema sequer de transparência no orçamento, uma nota explicativa que tenha um erro. É uma matéria muito grave e não estamos a falar de um erro menor, nós estamos a falar de um erro de cerca de 40 milhões de euros. Uma nota explicativa com um erro de 40 milhões de euros, percebem aquilo que isso coloca? Quer dizer, não é possível estar a fazer contas e sermos sérios. E perante uma coisa que nós já detectámos, e a senhora deputada Ana Rita Bessa conhece muito bem, não só este setor, como o setor da saúde, o setor básico e secundário e tudo o demais, com grande detalhe da sua capacidade de trabalho, mas A questão aqui essencial é que depois falha a verba executada da FCT para além de tudo isto, não é? E, portanto, nós temos para a opinião pública algo que para o próprio governo e para o país resulta como negativo, que é esta política de anúncios, um aumento de 17%, etc. E depois, na realidade, fica tudo muito, mas muito aquém. Fica aquém não só por causa dos erros dos números, como fica aquém do ponto de vista daquilo que é o executado. Que é o que explica outra questão que foi aqui colocada, e a senhora deputada Viana Cunha também referiu isto no final, que tem a ver acerca da questão do desfazamento, os 75 milhões para os projetos da FCT. Há um outro artigo de opinião de uma investigadora do Instituto Superior Técnico que demonstra que neste momento existem mais mecanismos de financiamento paralelos. O financiamento via as linhas do Covid, financiamento para a inteligência artificial, financiamento para as mais variadas linhas, que é uma forma do ministro contactar diretamente com determinadas unidades de investigação, a que, no caso do artigo de opinião, se colocava uma maior proximidade ao Ministério, e eu acho que isso é uma matéria de reflexão para o país. Há um maior volume financeiro por essas linhas, muito maior do que aquilo que é a linha dos projetos FCT. Isto é enviesar e politizar a política de financiamento em Portugal. E realça, mais uma vez, para a questão do próprio PRR e aquilo que é desenhado ou não em termos de políticas de ciência em Portugal. Nós estamos a perder uma política nacional de ciência e estamos a ganhar um conjunto de acordos muito pontuais que criam um conjunto de clientelas. E isso é um problema, ainda para mais quando nós vemos, a nível mundial, esta degradação das instituições com instituições de autocracias várias. Haver autocracia em instituições de ensino superior, pois não nos podemos admirar que os próprios regimes democráticos colapsem. É um problema do ponto de vista da constituição de políticas. E é um problema até na própria construção de um populismo de clientela. É mesmo um populismo de clientela que se está a alimentar com este tipo de orçamento ponto a ponto. O problema ainda em relação à senhora deputada Isabel Lopes, a questão da transparência dos dados. Falta de transparência e erros nos dados do ponto de vista do orçamento, mas também os há do ponto de vista da política de emprego. É que o governo alterou, acabou com aquilo que era o RAIDS e com o INDES, e instituiu um novo observatório, que é o Observatório Académico e Científico, que não publica dados. Portanto, nós não sabemos, em relação aos dados que o Sr. Ministro anunciou, não podemos comentar, ao contrário do passado, porque não sabemos, daqueles 1000 contratos, quantos é que são de professores convidados, quantos é que são simplesmente a alteração de posicionamento por causa dos concursos internos, que tanta polémica causaram e que alimentam o tal sistema de clientelas que nós já falámos, ou do que é que nós estamos a falar. Portanto, no rejuvenescimento nós verificamos, de facto, que não acontece, que estamos nas instituições. E nós sabemos, nas instituições, estamos a verificar que os professores convidados estão a ser despedidos. Portanto, da realidade, sabemos nós. Agora, de repente, termos um governo em que ataca a transparência dos números, isto é gravíssimo, e aquilo que se passou, inclusive em relação ao mapa 4 do... Desculpem, o anexo 4 dos mapas orçamentais é testemunho disso, não é? Começar a misturar os números, etc., a baralhar. Isto é um problema político do ponto de vista da questão da transparência dos dados. Tudo isto conduz à tal questão da conversa mais séria que devíamos ter sobre este setor, uma conversa mais refletida. Valia a pena haver uma audição em concreto sobre aquilo que está a passar na FCT, em relação às questões da ciência, e queria acrescentar com isso a questão da proposta sobre a questão dos professores convidados. Eu queria recordar à senhora deputada que nós conseguimos, apesar de tudo, aprovar uma proposta, que foi que os contratos foram prolongados. É verdade, com várias manobras dilatórias da parte do Partido Socialista, que depois fizeram com que se tornassem ineficazes. Mas a verdade é que conseguimos aprovar. E isso, não tenho tempo aqui para comentar as questões do burnout e das medidas, porque isso tem tudo a ver com esta transferência de custos que está a ser feita para os docentes e para os investigadores. Nós reunimos hoje de manhã com um conjunto de investigadores de elevado mérito da área das ciências da vida e das ciências da medicina, aqueles que estão na linha da frente do Covid, etc., que estão a trabalhar sem remuneração, sem contrato, à espera de passar do investigador FCT para o CSI, etc. Portanto, aquela realidade que a senhora deputada Ana Rita Bessa estava a dizer que existe e que depois nós não conseguimos implementar. Desculpem, que existe, mas que não passa, e portanto, em relação a essa questão do burnout e da FCT, achamos que deveria haver uma outra reflexão. E também, em relação a esta matéria do prolongamento dos contratos, valia a pena, Sr. Deputado Viana Cunha, poder colocar em marcha o dito projeto. Nós não temos dados que permitam colmatar a questão do Governo, nós também não temos a informação, porque o Governo passou a ocultar essa informação, mudou esta questão, deixou de publicar os dados, e merecia que a própria Assembleia da República refletisse sobre a possibilidade
possibilidade de legislar. Nós tivemos a questão da transformação da lei de enquadramento orçamental, que teve impacto no orçamento. Era importante que se legislasse sobre isso para corrigir o governo, para implementar a transparência, mas também aqui do ponto de vista do Observatório do Emprego Académico e Científico, que a própria Assembleia da República agisse. Mas isso não impede aquilo que é o fundamental, que é legislarmos sobre a questão do contratual que estava colocado. Termino com uma nota que me permitam que seja mais pessoal e que corresponda às amáveis palavras da Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Eu perdoe-me transportar também para o Sr. Deputado Luís Monteiro, de quem eu sou tão próximo e tão amigo, que depois às vezes me esqueço nestas intervenções, e também porque ele está sempre muito certo naquilo que diz, porque conhece este setor como muito poucos. Para dizer o seguinte, durante estes 4 anos, nós conseguimos, através daqui de uma coligação positiva, bastante ampla, fazer um conjunto de reformas muito importantes, das quais se destaca sobretudo a questão do emprego científico. Nós conseguimos fazer um verdadeiro governo de sombra para o ensino superior e ciência, que se calhar em matérias laborais, daquilo que interessa aos docentes e aos investigadores, conseguiu bem mais resultados do que o governo do Partido Socialista conseguiu. Eu acho que isso é uma matéria de reflexão. Da minha parte, em relação àquilo que é a confiança dos portugueses na Assembleia da República, aquilo que é a confiança dos portugueses nos partidos políticos e nos deputados, eu só posso dizer o melhor. Eu vejo pessoas que estão, de uma forma desinteressada, abnegada, a procurar que haja o melhor para este país. E, portanto, gostaria de devolver a amabilidade para que tiveram comigo, devolvê-la também, porque é uma amabilidade para esta casa que tantas vezes é mal criticada, tantas vezes é criticada e violentada na opinião pública, e que tem, de facto, um trabalho abnegado de uma forma extraordinária para este país. Portanto, bem-ajam e muito obrigado por aquilo que conseguimos fazer nestes 4 anos. Que é um tempo, é uma legislatura. Foi uma boa legislatura.
Muito obrigado, professor Gonçalo Velho. Eu queria, no professor, saudar todos os associados do SENASUP, saudar também a professora Mariana Gaio Alves. Os seus deputados e os seus deputados estão cá para ouvir e para, de certa forma, partilhar preocupações e depois tentar solucioná-las, cada um à sua medida e conforme as suas possibilidades e convicções. Queria agradecer também a possibilidade que o Sr. Vice-Presidente da COF me deu de presidir à reunião, os nossos agradecimentos, porque ele tem tido tarefas acrescidas neste período da legislatura, em que discutimos o orçamento. Um bom regresso às vossas casas e, naturalmente, que concretizem os vossos maiores desejos, no sentido de que mantenha a continuidade e o interesse por estes temas, especialmente para o professor Gonçalo Velho, que, a terminar responsabilidades, não deixará, naturalmente, de dizer presente a tudo que diz de interesse ao ensino superior. Muito obrigado.
Obrigado. Agora é com a professora Mariana.
Ah, muito bem. Eu pensei que tinha encerrado mesmo. Eu deixava agora só uma nota aos senhores deputados e senhoras deputadas da 8ª Comissão. Vamos receber na sala 5 o que CISPE. Portanto, são 5 minutos para reiniciarmos com outra audiência. Muito obrigado.
Sim.